no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará é o estado com maior risco de desmatamento para 2025. Sistema Único de Saúde é tema de audiência pública em Santarém. Comunidades indígenas recebem assistência técnica em Roraima. E a Associação de Catadores de Manaus conclui projeto Educação em Saúde Ambiental.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que com a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, a travessia de passageiros por barco será gratuita pelos próximos 30 dias. As viagens começaram a ser feitas na última segunda-feira. Os detalhes com Emanuel Araújo.
Um acordo entre o governo do Tocantins e a Prefeitura de Aguiarnópolis garantiu a travessia gratuita de passageiros por barcos entre o município tocantinense e Estreito, no Maranhão. As viagens tiveram início na segunda-feira, dia 27. A medida tem caráter emergencial e deve ter duração de 30 dias. Antes dessa parceria, a travessia de passageiros pelo rio era feita somente por meio de barcos particulares que cobravam passagens dos usuários. De acordo com o governo do Tocantins, foi disponibilizado um aporte inicial de R$ 135 mil, com o intuito de garantir o transporte sem custos para os usuários por 30 dias. O valor total pode chegar a R$ 300 mil. Enquanto isso, as autoridades competentes conduzem tratativas para soluções permanentes. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, fala que foi determinada a travessia gratuita a todos aqueles que procurarem.
E nós determinamos o apoio e também a travessia dos barqueiros da cooperativa de Aguiarnópolis para que atendam de maneira gratuita a população de Aguiarnópolis e também do Estreito. Todos aqueles que procurarem as nossas embarcações estará à disposição da população daquela região, que sofreu com a queda da ponte da Rodovia Federal Belém-Brasília, a ponte Juscelino Kubitschek, lá entre Estreito e Aguiarnópolis.
Com a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, a travessia de veículos fica impossibilitada. Com isso, os usuários que desejam transitar entre os dois estados precisam optar por rotas alternativas. A queda da ponte que fica na BR-226 aconteceu no dia 22 de dezembro. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. Emanuel Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunidades indígenas de todas as regiões do estado de Roraima estão recebendo assistência técnica e orientações. A iniciativa tem como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar. Luana de Oliveira traz as informações.
Com uma estrutura de 51 unidades locais, incluindo 32 fixas, 12 itinerantes, 3 em funcionamento parcial e 6 em construção, o IATER tem garantido suporte técnico e orientações adequadas a agricultores pecuaristas de comunidades indígenas em todas as regiões do estado. O Instituto promove o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida com a expansão da produção rural em Roraima. Marcelo Pereira, presidente do IATER, ressaltou a importância do Instituto no desenvolvimento do setor agropecuário e rural do estado.
Melhora a qualidade de vida das famílias envolvidas nos projetos direto e indiretamente, reduz os impactos através de inserção de tecnologia no processo de produção com a mecanização, irrigação, melhoramentos de genético do rebanho bovino leiteiro, inserção de culturas produtivas e que traga a sustentabilidade das famílias da agricultura familiar indígena.
Outro destaque importante foi a entrega de 1.475 casas de farinha, uma ação que visa não apenas melhorar a produção de farinha, mas também as condições de trabalho nas comunidades. Foram distribuídos 5 mil sacos de sementes de capim, beneficiando 2.500 produtores e fortalecendo a produção local. O produtor da agricultura familiar indígena da comunidade Bom Jesus, Antônio Suetônio, compartilhou sua experiência com esse apoio.
A gente conseguiu, através do Instituto IATER, triplicar nossa produção de alface, cebola, cheiro verde. E a gente fica feliz porque realmente o IATER veio para fazer a diferença nas nossas vidas. que tem proporcionado ao homem do campo esperança de dias melhores.
A inovação tem sido uma prioridade constante, com o objetivo de aumentar a produtividade e a eficiência das propriedades rurais. O desenvolvimento da agricultura familiar indígena tem sido um dos principais focos do IATER. Projetos como o Projeto de Grãos têm contribuído para a autossuficiência alimentar das comunidades indígenas, promovendo a valorização das culturas locais. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma audiência pública debateu o Sistema Único de Saúde nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. Um dos encaminhamentos foi quanto à elaboração de um diagnóstico situacional da saúde nesses municípios de modo a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas. Confira com Daniela Pantoja.
A 8ª Promotoria de Justiça de Santarém realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para informar e ouvir a população sobre a elaboração de um diagnóstico situacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos. A audiência teve o objetivo de ouvir as demandas da população e coletar informações sobre programação de produção ou reconfiguração de fluxos a partir de dados reais e assim identificar gargalos nos atendimentos aos usuários, eleger prioridade nas ações e programas e assegurar à população serviços públicos em número e qualidade, conforme as demandas locais. Nasha Irina de Souza, mestre em saúde pública e diretora do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará e do Conselho Municipal de Saúde, relata que a proposta da audiência é importante para que ações efetivas de resolução sejam feitas, pois os serviços de saúde no município de Santarém são graves e não estão dando respostas às demandas da população.
Essa audiência, ela está trazendo o diagnóstico do ponto de vista do Ministério Público sobre a situação dos serviços de saúde em Santarém. Então é uma audiência que quer ouvir da população quais são as demandas que a população tem que estão sendo frustradas e de que maneira nós podemos avançar, conhecendo a estrutura de saúde e conhecendo a demanda da população. Eu entendo que a situação de Santarém é bastante grave, porque nós temos que todos os níveis de atenção estão comprometidos, tanto as unidades básicas como os serviços de média complexidade, como a Casa de Saúde da Mulher.
A ausência de profissionais de saúde, falta de medicamentos e insumos e a deficiência de leitos são fatores que sobrecarregam a rede hospitalar, como pontua Narcha Irina.
Então hoje a gente sabe que a demanda da população em termos das unidades básicas não é atendida, não há profissionais suficientes nas unidades básicas, não há medicamentos, não há insumos, e isso faz com que a rede hospitalar cada vez mais fique sobrecarregada. Por outro lado, a nível hospitalar nós temos a deficiência de leitos no município. Enquanto a gente está com o hospital materno infantil há mais de 10 anos em construção, a população continua sofrendo essa falta de leitos, sendo uma coisa bem dramática a situação materno-infantil.
José Nilson de Oliveira, morador do município de Belterra, é esposo de uma paciente oncológica e usou a tribuna para pedir transparência quanto aos atendimentos e encaminhamentos por parte do município.
A gente fica indignado, é a questão de desarquivar os exames das pessoas, que quando a gente vai lá, eles dizem para a gente deixar o número do telefone, que quando chegar o resultado eles mandam, comunicam com a gente. Isso não acontece, fazem muita propaganda enganosa. Na realidade, não existe o que eles falam no município de Belterra, o que eles falam realmente. É só no papel, muitas das vezes, disse, por que não copia coisas boas, que nem no regional a gente chega, faz o exame, e lá a gente entrega um protocolo dizendo o dia e a hora para a gente fazer procuração. Mas Belterra não, não é assim. E então hoje ela se encontra uma paciente oncológica, vamos para a 17ª quimioterapia, agora dia 3 e dia 4 no Hospital Regional. A minha reivindicação é que haja transparência para que as pessoas não cheguem ao ponto que chegou minha esposa, para que não aconteça com outras pessoas que aconteceu com minha esposa, como outras pessoas que têm acontecido, mas que não pode vir reivindicar, porque se tiver algum parente contratado no município, automaticamente o governo manda embora. Então as pessoas ficam à mercê do governo, que impede das pessoas se manifestar.
Participaram da audiência representantes das prefeituras de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, Ministério Público Federal, MPF, Ministério Público do Trabalho, MPT, Defensoria Pública da União, DPU, Defensoria Pública do Estado, DPE, Secretaria Estadual de Saúde Pública, SESPA e Nono Centro Regional de Saúde, Comissões de Saúde das Câmaras de Vereadores de Belterra, Santarém e Mojuí dos Campos e Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará é o estado com maior risco de desmatamento para 2025.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E o Ministério Público Federal recorreu para que o governo do estado volte a ser obrigado a publicar dados de transparência da pecuária. Segundo o MPF, o compartilhamento de dados foi recomendado em enunciado aprovado durante o evento que lançou contribuições da Justiça para a COP30. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, pediu nesta terça-feira à Justiça Federal que volte a obrigar a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, DEPARÁ, a publicar na internet dados detalhados sobre as guias de transição animal, GTAs, emitidas pela agência. Essa obrigação tinha sido determinada pela Justiça Federal em novembro, mas no último dia 17 a decisão foi suspensa após recurso da DEPARÁ. As GTAs são os documentos oficiais para transporte animal no Brasil e contêm informações sobre a origem, destino e finalidade do transporte, vacinação dos animais, entre outros dados. O acesso da população a essas informações é essencial para permitir a supervisão comunitária e a transparência necessária nas atividades que possam impactar diretamente o ecossistema e a saúde pública, destaca o MPF. O MPF também ressalta que na primeira jornada de Justiça Climática e Transformação Ecológica do Distrito Federal da Primeira Região, evento realizado em dezembro, foi aprovado um enunciado que recomenda que o poder público promova o uso compartilhado dos dados das GTAs. No recurso, o MPF enfatiza que a transparência das informações ambientais é um direito fundamental previsto na Constituição e em leis, como a Lei de Acesso à Informação e a legislação ambiental. O MPF ressalta que a divulgação dos dados das GTAs não implica em qualquer violação aos direitos fundamentais à vida privada e à proteção de dados, porque a legislação estabelece que não é exigido consentimento para a divulgação de dados pessoais se as informações forem necessárias à defesa de direitos humanos ou à proteção de interesse público em geral preponderante. A urgência da publicação dos dados das GTAs, conforme indicado pelo MPF no recurso, torna-se ainda maior pela necessidade de acompanhar a expansão da atividade pecuária na Amazônia, que possui um impacto ambiental significativo. Para o MPF, a transparência é um instrumento fundamental para reduzir danos e garantir a sustentabilidade. Estudos citados no recurso apontam a pecuária como um dos principais vetores de desmatamento e emissão de gases de efeito estufa. Com informações da assessoria de comunicação do MPF no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Após liderar degradação em 2024, o estado do Pará segue como o estado com maior risco de desmatamento para 2025. O Pará pode perder até mais de 2 mil quilômetros quadrados de floresta, com municípios e terras indígenas entre os mais ameaçados. Os detalhes com Lies de Costa.
O Pará foi o estado que mais degradou a floresta no ano passado, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, com mais de 17 mil quilômetros de áreas afetadas, um aumento alarmante de 421% em relação a 2023. Larissa Morim, pesquisadora do Amazon, aponta as causas para o cenário do estado, destacando que é preciso identificar e punir os responsáveis pelos crimes ambientais no estado paraense.
Historicamente, o estado do Pará está entre os dos que mais desmatam na Amazônia Legal. Mesmo com ações de combate e controle do desmatamento no território, por vezes, grandes áreas de floresta se tornam vulneráveis e se tornam alvos de grileiros de terras. Como exemplo, temos as áreas de florestas que ainda não possuem uma destinação e, portanto, não têm uso definitivo. Além das ações de fiscalização que já ocorrem no estado, é necessário identificar e punir os responsáveis pelo desmatamento ilegal. Além disso, é importante garantir o cumprimento da legislação ambiental relacionada às áreas protegidas, focando principalmente naquelas da categoria de proteção integral.
Para 2025, o cenário segue preocupante. Segundo a plataforma de inteligência artificial do Imazon, a Previsia, o Pará continua a ser o estado com maior risco de desmatamento na Amazônia, podendo perder até 2.300 quilômetros quadrados de floresta no período, como explica Stephanie Pinheiro, pesquisadora do Instituto.
O Pará lidera o ranking dos estados, apresentando um risco de 2.300 quilômetros quadrados. O Pará também lidera o ranking quando olhamos para os municípios, né, sendo eles São Félix, Altamira, Itaituba e Pacajá. E o Pará também lidera o ranking quando nós analisamos as terras indígenas sob maior risco de desmatamento, né, sendo elas a Caiapó e a Pitereua.
A plataforma Previsia classifica o risco de desmatamento em 5 níveis, muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, permitindo uma análise detalhada para direcionar as ações de fiscalização. Stephanie alerta que para evitar que essa previsão se concretize, é fundamental fortalecer o monitoramento, intensificar a fiscalização e criar incentivos econômicos para a preservação da floresta.
E medidas podem impedir com que essa previsão seja concretizada, entre elas a fiscalização e o monitoramento. Então, por exemplo, ações preventivas direcionadas com envio de equipes de fiscalização a esses locais de maior risco antes que o desmatamento ocorra. E também incentivos econômicos podem prevenir a destruição da floresta.
A união entre tecnologia, monitoramento preventivo e ações estratégicas pode ser decisiva para frear o avanço do desmatamento e da degradação no Pará e em toda a Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma ação conjunta está promovendo sensibilização de casa em casa sobre o descarte correto de resíduos no município do Careiro. Saiba mais com Derlei Oliveira.
Uma ação conjunta está levando conscientização diretamente às residências do município de Careiro. Equipes formadas por agentes de diversas secretarias estão percorrendo os bairros para orientar os moradores sobre o descarte correto do lixo doméstico, a coleta de entulhos e a importância da separação de materiais recicláveis. Durante as visitas, os moradores recebem materiais informativos com orientações sobre os dias e horários da coleta. O secretário de Meio Ambiente, Ronaldo Santos, informa que o bairro Nova Esperança foi o primeiro a receber a abordagem.
Dando início a essa ação de cidade limpa, a começar aqui pelo bairro Nova Esperança, pontapé inicial nessa campanha que vai conscientizar, conversar de porta a porta com todos os nossos moradores, para que eles fiquem cientes que a coleta seletiva, que a coleta de entulhos e a coleta do lixo doméstico tem que andarem juntas e que a coisa funcione bem.
A coordenadora do Serviço de Vigilância Sanitária, Gisele Mata, comenta que as visitas têm um propósito específico.
Para a gente conscientizar, sensibilizar os moradores aqui do Nova Esperança com relação ao cronograma do lixo domiciliar, da coleta de entulho e da coleta seletiva. A equipe da Secretaria de Obras está fazendo todo um trabalho da limpeza das ruas. A nossa equipe veio para sensibilizar e fazer a parte de educação com os moradores.
As equipes seguirão com as visitas nos próximos dias, abrangendo diferentes regiões do município. A expectativa é que esta mobilização envolva um grande número de moradores e contribua para a construção de uma cultura de responsabilidade ambiental. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
faça a coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
E a Associação de Catadores Filhos de Guadalupe concluiu a primeira fase do projeto Educação em Saúde Ambiental. A cerimônia aconteceu na comunidade São José de Anchieta, pertencente à área missionária Santa Mônica, na zona norte de Manaus. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Após meses de aprendizado e atividades práticas, foi realizada nesta quarta-feira, 29 de janeiro, a formatura dos participantes do projeto Educação em Saúde Ambiental. A cerimônia aconteceu na comunidade São José de Anchieta, pertencente à área missionária Santa Mônica, na zona norte da capital. Iniciado em agosto, o projeto tem como objetivo sensibilizar crianças e adolescentes sobre práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. A iniciativa é uma realização da Arquidiocese de Manaus e da Associação Educadora Cultural, Artística e Beneficente Madre Teresa de Calcutá, em parceria com a Associação de Catadores Filhos de Guadalupe e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima, a SEMAS Clima. As atividades do projeto ocorreram em comunidades da zona norte da capital, incluindo São José de Anchieta, na área missionária Santa Mônica, e Santo Antônio, na área missionária Santa Helena. Durante os encontros, os participantes aprenderam sobre a importância da coleta seletiva e da preservação ambiental. Segundo uma das orientadoras do projeto, Gleiciane Ferreira, a capacitação é ideal para que crianças e adolescentes se tornem multiplicadores de boas iniciativas.
É preciso descascar mais e desembalar menos. Essa consciência a gente trouxe na nossa educação ambiental e é essa que eu quero que vocês levem pro resto da vida de vocês. Não só eles, porque eles são a ponte para vocês, famílias. Continuem, abracem a causa, porque a causa é de todos nós.
O formando André Roberto, de 15 anos, destaca a iniciativa como uma oportunidade de aprender a cuidar da casa comum e ressalta que o tema deve ter maior visibilidade na sociedade e deve ser mais debatido entre os jovens nas comunidades.
Deveria ser um tema muito mais comentado porque é a situação do nosso planeta, né? O pessoal pode falar que tá um tema batido, mas é que está acontecendo. Então é um tema que tem que voltar sempre à tona.
Na ocasião, o coordenador do Departamento de Projetos da Arquidiocese e procurador-geral da Associação Beneficente Madre Teresa de Calcutá, padre Danival Lopes, anunciou a expansão do projeto para mais 10 comunidades.
Provavelmente mais 10 comunidades serão acrescentadas com esse projeto. Frei Paulo, Leonardo, está em planejamento e em processo de captação de recursos. A educação muda a vida da gente, constrói novos saberes e a gente fica mais feliz.
A experiência foi um aprendizado significativo e evidenciou a necessidade de ações concretas para a conservação ambiental, como explica o chefe da Divisão de Educação Ambiental da SEMAS Clima, Raimundo Araújo.
Então, esse entendimento que a gente tem, que a igreja está coordenando, a gente vem para agregar. O poder público pode muito, mas não pode tudo. E a gente precisa plantar essa semente para no futuro colher.
A formatura dos agentes ambientais mirim simboliza não apenas a conclusão de uma etapa, mas também o início de uma nova geração engajada na proteção da casa comum e na promoção de práticas sustentáveis em suas comunidades, afirma o cardeal Leonardo Steiner.
Essa é uma semente que, aliás, não está nascendo agora, já está sendo plantada há muito tempo, mas vocês é que assumiram isso agora. E nós queremos apoiar vocês e que vocês nos ajudem a caminhar. Nós temos uma cidade de 2.300.000. Nós somos poucos, mas se acreditarmos no cuidado da casa comum, nós podemos tornar a nossa cidade de Manaus mais agradável, mais bonita.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Encerra aqui a edição de número 4138 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Luana de Oliveira, Anderlei Oliveira, Rafaela Morim, Emanuele Araújo, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.